A nossa conversa agora é sobre se a Norte Região, a área que os nossos ouvintes estão aí, estão atentos às nossas informações e que nós precisamos também abordar e entender um pouco a realidade de se a Norte Região. Para isso, eu tenho aqui comigo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cianorte, Onesíforo Cândido. Eu vou chamar de Cândido. Senhor Cândido, antes de mais nada, boa tarde.
Olá, Gilson. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite e a todos os ouvintes também que estão nos ouvindo nesse momento.
Inclusive, vocês podem acompanhar essa conversa minha com o Cândido pelas redes sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, pelo Twitter e pela nossa plataforma no YouTube. A pergunta que eu queria fazer para o senhor, até para a gente poder introduzir um pouco os nossos ouvintes de outras regiões, entender um pouco Cianorte. A gente sabe que Cianorte tem uma história ligada ao café, como Maringá, a região noroeste, do qual a década de 1970, a grande geada do café, acabou sendo um abalo para muitas cidades. Cianorte não foi diferente. E a gente conhece Cianorte pós-café muito pela indústria têxtil, né? Sempre foi uma característica da cidade. É isso, mudou muito. Vou falar um pouco sobre o perfil hoje socioeconômico de Cianorte, senhor Cândido.
Gilson, bem posicionado, a gente percebe exatamente isso daí, né? A característica que nós tínhamos aqui era de uma monocultura praticamente, tudo se girava em torno do café, né? O ouro verde naquela ocasião, e muitas pessoas, né, deitaram ricas e acordaram sem nada.
É verdade.
Essa foi a grande verdade naquela época, né? E Cianorte, um município que tinha uma população até bacana, mas Cianorte teve que, a partir desse momento, aí, se reinventar através de outros segmentos. Porque o café, a gente sabe, a partir do momento que queimou, você tem que cortar, plantar de novo e dinheiro só daqui a 2-3 anos, né? Então, Cianorte teve que acabar se reinventando. E Cianorte se encontrou, Gilson, interessante, a história nos apresenta isso, no setor têxtil. Então, Cianorte começa, então, a fazer o quê? A fabricar roupas, né? De outras indústrias, né? Outros empresários do setor paulista, e começa a fabricar, produzir peças aqui. E com o passar do tempo, o Cianorte começa então a produzir moda. Aí muda o contexto, né? Então, década de 90, o Cianorte sai do contexto de ser uma grande facção que fabricava para os outros mercados e começa então a produzir roupas, né? Produzir moda e gerar realmente o conteúdo que ela tinha na confecção. Mas hoje, Gilson, trazendo a realidade, o Cianorte ela começa a se diversificar. Roupa ainda é algo que representa, faz parte da indústria, está na identidade, está no DNA da cidade, né? E é lógico que ela começa a ter uma diversificação agora para a indústria de alimentos, né? Proteínas. Uhum. Então a gente tem também esse segmento muito forte. E agora a gente começa a ver também um outro indicador que é a parte de prestação de serviço. Então a cidade está começando a diversificar, né?
Inclusive tem grandes empresas, grandes marcas. Hoje eu vou pegar no têxtil primeiro, que se consolidaram com a sede de Cianorte, né?
Sim, Cianorte hoje ela é uma referência tanto no cenário nacional e também se projetando para um cenário mundial. Hoje nós temos empresários cianortenses apostando, inclusive, na América Latina e na União Europeia. Então já está, inclusive, expandindo seus negócios para esses mercados.
Agora, quando a gente fala de sociedade Cianorte, socioeconômico, o senhor colocou dados importantes. A indústria têxtil, a indústria de proteínas, que tem crescido muito, e serviços. Né? Quando a gente fala de indústria, a gente fala de uma grande empregabilidade. Né? A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas. Né? Isso impacta como na cidade, senhor Cândido?
Gilson, hoje não tem como você rodar esses grandes negócios sem pessoas. Então tudo gira em torno de pessoas. Então, se você pegar hoje os dados do Caged Cianorte, empregabilidade tem, o saldo é positivo. Se você pegar ali na Agência do Trabalhador, você perceberá que existe oportunidade, vagas em aberto constantemente. Mas, por outro lado, quando a gente está do outro lado, né, da mesa, a gente vê uma grande dificuldade que é contratar essas pessoas por causa do viés de não estarem preparadas para assumirem esses postos no mercado de trabalho.
A velha história da qualificação de mão de obra.
Qualificação, perfeitamente. Né? Nós na SIC hoje, Gilson, temos feito um trabalho ali e a nossa projeção é chegar pelo menos a 40 núcleos setoriais. O desafio é grande, tá? E eu vou falar para você de um exemplo que eu tenho hoje no segmento da contabilidade, prestação de serviço. Então nós temos hoje um núcleo setorial da contabilidade. E reunimos esses profissionais, donos de grandes e pequenos escritórios, né? E a grande dificuldade qual que é? Você conseguir a mão de obra para colocar elas dentro dos seus ambientes de trabalho, né? Uhum. Então, chegamos a uma conclusão seguinte, que nós vamos estar nos organizando com o apoio das instituições de ensino, uhum, para que a gente possa levar as aulas práticas para esses centros acadêmicos, né? Nos finais de semana ou nos contraturnos, nós não definimos ainda essa possibilidade, né? Como que vai funcionar essa metodologia, mas que a gente quer o seguinte, que o acadêmico, ao sair da universidade, nós queremos ele já, entre aspas, pelo menos com as noções básicas do que funciona na prática um sistema e um escritório de contabilidade.
O senhor falou do sistema de contabilidade, mas a intenção é abranger isso para o máximo de setores possível.
Perfeito, vai para o setor de mecânica, setor do comércio, Gilson. Nós temos uma dificuldade muito grande, que é a questão do atendimento, qualidade ao atendimento, né? Eu não sei como é que Maringá hoje...
É a mesma coisa, o perfil é muito parecido.
Isso. Mas eu tive recentemente, agora no sul de Minas, e eu percebi uma característica lá extraordinária, ao ponto que você é reconhecido como um cliente, uhum, e uma pessoa muito bem tratada, mas não é aquele tratamento assim de bajulação. Você vê que o vendedor ele tem conhecimento do produto que ele está te vendendo, né? E o cara está vendendo queijo e doce de leite, entendeu? Uhum. Então percebe esse tipo de qualificação que eles têm. Então você não pergunta nem o preço de quanto que é o queijo. Você fala, uhum, me dá essa peça, me dá essa daqui, essa outra aqui. Você vai levando, né?
Você está comprando qualidade e a pessoa sabe vender qualidade e conhece bem o que está vendendo.
Perfeitamente. Exato. É nessa direção, Gilson, que nós hoje, como território, Cianorte hoje, ao seu redor, no seu guarda-chuva, como está inserida na Menorte, são 12 cidades. E a gente precisa levar essa visão para esses outros municípios, para que o território aqui de Cianorte ele possa se consolidar como um território que atenda bem também aos clientes.
Agora, como é que vocês fizeram pós-pandemia? Eu não vou falar de pós-pandemia, porque o senhor sabe que a pandemia efetivamente ainda não acabou, a gente tem preocupação ainda muito com a Covid, a gente espera que não temos mais a quantidade de casos que a gente teve, estamos apostando na vacinação. Mas como é que foi a passagem desse período mais difícil da pandemia para Cianorte?
Gilson, Cianorte, ela sentiu como todo mundo sentiu, né? Você pega, por exemplo, o setor turístico. Cara, desligou a lâmpada 6 horas da tarde e não acendeu mais. Uhum. Né? Os restaurantes, aqueles que não se reinventaram e foram também pro fast food, não resistiram, né? Então, vejo que esse foi um cenário que trouxe para nós a pandemia, Gilson, algo que a gente pensava, mas a gente não tinha coragem de startar. Né? Vou mexer, mas está tranquilo, o ano que vem eu vejo isso. Não, a pandemia não deixou para o ano seguinte. Você teve que tomar uma atitude assim, imediata, seja ela assertiva ou errada, mas você teve que tomar uma decisão. Então isso coube, né, a todo empresariado se movimentar. Quem se movimentou automaticamente passou, né, por esse período, por essa crise maior. Mas é como você disse, a pandemia está aí, a gente ainda convive com esse problema ainda.
A gente viveu aqui muito a questão do crédito, aquela dificuldade, muita gente ficou sem capital de giro, porque você teve a época da pandemia, funcionários, cortes de funcionários, redução, né, de arrecadação. Isso, você sentiu isso na Associação Comercial e Empresarial de Cianorte? Que teve que se criar um mecanismo para poder ajudar os empresários nesse sentido?
Ô Gilson, tem uma situação que a gente tem que sempre levar em consideração a seguinte situação, né? No meio empresarial, a gente sempre luta e levanta a bandeira do profissionalismo, né? Eu não posso verificar que o meu negócio está com insuficiência de fluxo de caixa depois que ele já está com problema, né? Hoje pela manhã eu atendi um cliente aqui, eu dava para ela a seguinte situação. No ano passado eu já fiz os indicadores para ela dizendo, ó, você vai precisar de fluxo de caixa. Foi exatamente, Gilson, agora é janeiro, tem que pagar as contas, os IS da vida, e ela está com fluxo de caixa, porque ela planejou 6 meses atrás, né? Com o advento da pandemia, Gilson, aquelas empresas que já estavam com dificuldade em gerência, né, com dificuldade financeira, já não tinha mais o crédito barato naquele momento, essas com certeza elas foram dizimadas, né? Não teve o que fazer. As que já estavam um pouco melhor estruturadas, elas passaram. Não é que elas estão assim nadando de braçada, mas elas estão ainda, né, com uma rigidez ainda muito grande, porque o recurso, por mais que ele esteja presente, ele é um recurso limitado. Então, certo. Até o próprio governo federal lançou o Pronampe, mas ele era limitado, né? Essa é a sacada. Então, não teve dinheiro para todo mundo. Teve um teto para que as pessoas acessassem, mas não era o tudo.
Agora, a gente sabe também que a economia, e Cianorte, como todas as cidades brasileiras, a gente sabe que a gente tem muitas micro e pequenas empresas. Os MEIs também foram uma possibilidade muito grande de você criar pessoas, dar oportunidade para as pessoas que saíram do desemprego ou ter uma atividade individual de negócio. O senhor, como contador também, que é o senhor, o empresário do setor, sabe disso, o setor de contabilidade. Agora a gente está tendo aí uma impossibilidade das MEIs, por exemplo, aumentarem faturamento, tem uma dificuldade muito grande de você poder ter a tributação. Se sente isso dentro de uma associação comercial? Quer dizer, para os grandes e médios, o impacto de uma economia que está aí atravessando um momento ainda de crise é maior para o pequeno, para o micro? Como é que é isso?
Os pequenos sofrem, né? Se você pegar o grande ele tem uma boa estrutura hoje, jurídica, então ele pode discutir o tributo, ele pode fazer o efeito da suspensão disso, e vamos discutindo isso, e vamos juntando o fluxo de caixa. O pequeno, ele não tem essa estrutura à disposição dele, né? Então ele tem que se amparar dentro de uma associação, dentro de ações que são feitas por consórcio, que a gente junta aí. Tivemos agora recentemente essa ação do julgamento do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Então essa é uma ação em consórcio. Então pela associação comercial, esse empresário ele pode vir filiar a SIC e ele vai estar participando desse processo para poder ter uma recuperação e um fôlego do fluxo de caixa. Mas individualmente, principalmente pegando os MEIs, tem muita dificuldade, né? E uma das coisas que a gente percebe é o seguinte, o Simples Nacional ele foi assim, uma baita reforma tributária, porque naquele momento, quando nasce o Simples, ele nasce de fato com uma proposta super bacana, mas ao passar do tempo a gente percebe que os valores dele, ele foi meio que, eu não digo corrompendo, mas ele foi meio que se perdendo no meio do caminho. Então praticamente trouxeram para dentro do Simples Nacional um efeito de tabela do imposto de renda. Né?
Ou seja, o que era simples ficou complicado.
Pré-estabelecidos. Isso fica difícil, fica inviável, porque você tem uma inflação que ela está nos corroendo, né?
Certo.
E o limite da empresa não aumenta, né?
Claro.
Então, fica difícil.
Aí vou falar um pouquinho para a gente encerrar nossa conversa. Estou aí no meu limite, mas eu preciso fazer essa pergunta. E esse ano que começou agora, qual a expectativa?
Hoje, essa expectativa, eu digo que ela tem que ser positiva. Nós jamais podemos dizer que vai ser negativa. Por quê? É nós que temos que levantar cedo, acordar, trabalhar e pagar conta e ganhar dinheiro. Não tem outra resposta. Nós não vemos hoje o Salvador da Pátria que vai vir aqui entregar para a gente um presente, uma caixa de dinheiro. Não tem. Então a nossa coragem hoje como empresários, empreendedores que somos, eu acredito muito no Brasil, né? O perfil da população é diferente de qualquer outro país do mundo. Nosso país ele é de dimensão continental, mas enfim... É o povo brasileiro, tem que acordar cedo e trabalhar, e vai dar tudo certo.
Senhor Cândido, muito obrigado por essa conversa com a gente na CBN. Mais uma vez, feliz ano novo.
Gilson, muito obrigado mais uma vez pelo convite e a todos os ouvintes também, uma boa tarde, um excelente 2023.
Eu acabei de conversar com Onesíforo Cândido, presidente da ASIC, Associação Comercial e Empresarial de Cianorte. Falamos um pouco sobre a cidade de Cianorte, conhecer um pouco mais a economia e a sociedade de Cianorte, entender um pouco as angústias e também o potencial econômico da região e uma projeção aí para esse ano, como diz o presidente da ASIC, o senhor Cândido, a gente tem que acreditar nos brasileiros, muito importante isso, né? A gente tem que buscar nossa própria saída, não tem salvador da pátria, tem trabalho, projeto, ação para conseguir criar soluções.